Boa tarde, estamos em Visão de Jogo. É nosso convidado António Freitas, presidente do Desportivo das Aves. António Freitas, boa tarde. É um gosto grande para mim e para o José Manuel Ribeiro, diretor do jornal O Jogo, recebê-lo aqui no nosso Visão de Jogo, no último programa desta época.
Muito obrigado.
Terminou mais uma temporada do futebol português. O Futebol Clube do Porto fez a dobradinha, ou seja, juntou a Taça de Portugal ao campeonato, mas o sorteio das competições para a próxima época está aí à porta. Era para se realizar já no próximo domingo, mas foi adiado de 9 de agosto para 28 de agosto. E o início da Segunda Liga, que estava previsto para 22 de agosto, também só vai ocorrer a 13 de setembro, ou seja, também há aqui um adiamento de mais ou menos 3 semanas do início do campeonato da Segunda Liga. António Freitas, ainda mantém a esperança de ver o Desportivo das Aves jogar esta época na Segunda Liga? O Aves, que esteve na Primeira Liga, ficou no último lugar e desceu à Segunda Liga. Ainda tem esperanças de ver o Aves na Segunda Liga e não a competir no Campeonato de Portugal?
Tenho a esperança que o Aves SAD vai conseguir. Eu, como sabem, contra tudo e contra todos da SAD, consegui que os dois jogos, os dois últimos jogos, fossem realizados, porque se tal não acontecesse, nós íamos diretamente para os distritais. Agora, o problema é mesmo só da SAD. Eu não posso fazer nada. Não é? Não posso fazer nada. Absolutamente nada. O clube tem 10% só. E o presidente, como já fui nomeado, sou administrador não executivo. Portanto, não tenho qualquer direito para intervir na gestão desportiva e financeira. Agora, se me disser, por aquilo que eu vi, que vai ser difícil, porque faltam 16 pressupostos. 16. Não é só o problema das dívidas à Segurança Social, não é só o problema à autoridade tributária, não é só aos jogadores, há outros problemas desde a apresentação de contas, de relatórios, e que eu penso que o PER, tenho dúvidas que venha a ser aprovado.
Ora, o PER, para quem não acompanha tão de perto estas coisas, é o plano
especial de
empresas,
sim,
de recuperação,
sim,
de empresas, não é?
Que normalmente, quando é aprovado, o Estado põe-se numa posição neutra, ou seja, passa as certidões de não dívida, o que é muito importante. Reparem, neste momento, eu tenho um número de contribuinte diferente, o Aves. A SAD tem outro número de contribuinte, mas a Segurança Social não discrimina, não me passa uma declaração de não dívida que o Aves Clube não deve, e tenho receitas retidas, por exemplo, na Câmara Municipal de Santo Tirso. Por isso é que eu tenho, já tenho, até é uma tranche boa, e por isso é que eu tenho sido eu a custear todas as despesas, desde seguros, policiamento, tudo o que é necessário para realizar um jogo. Repare, eu tenho uma direção muito jovem e conseguimos fazer toda a logística. Isto foi um teste para eles e passaram todos com nota alta. Para quem dizia que era uma lista em eleições de canalhada...
Ganhou há pouco tempo as eleições.
Sim, sim. E que era uma lista composta por canalhada, mas não é. São talentos jovens, são filhos de grandes avanços. Eu costumo dizer, se houver mais desses elementos em termos de voluntariado para ajudar o Aves, eu fico com eles todos. Eu sempre disse que quero uma presidência aberta. Eu quero ajudar a formar novos diretores sem vícios. Sem vícios. Por isso é que eu me candidatei novamente este ano. Já estive lá muitos anos em frente ao Aves, no tempo do mecenato, e agora já estou a começar.
Quanto dinheiro é que já meteu no Aves?
na ordem de 60 mil euros já.
Agora?
Sim.
Fora, também fora tenho o que já colocou no passado.
Não tenho problemas em dizer isso ao vivo. 2 milhões, desde que me conheço. Com faturas, tudo, pago, mas não sei o que é. Eu falo à vontade, não tenho problema de dizer isto, porque era tudo...
Ou seja, deu 2 milhões ao Aves?
A fundo perdido. Atenção, eu não fiquei como credor, porque havia um estatuto, havia... Não estava no estatuto.
E porquê? Porquê que fez isso? Qual é a sua...
Porquê?
Por amor ao clube? Por amor à terra?
Sim, por amor ao clube. E pela seriedade. O senhor sabe que o Aves foi sempre uma imagem de um clube sério. Mas não fui só eu. Porque nós não está nos estatutos, direção que sai não deixa dívidas. Eu sabia, por menor que fosse o orçamento, qual era o déficit logo entre receitas e despesas. Portanto, eu sabia mais ou menos que era 30 mil euros. Houve uma altura que eram 6 mil contos, que ainda estavam nos escudos. Portanto, eu já sabia, é preciso ver. E o senhor vê que há muitos programas, comentadores a dizer, que havia muitos presidentes há uns anos atrás, que era o mecenato. E era uma questão de honra. Eu, por exemplo, fazíamos uns jogos, o prémio era o que era, podia não ser alto. À terça-feira punha. Punha, quer dizer, pagávamos.
Uhum.
Sempre.
Mas até por isso deve custar muito ver esta situação em que o clube se encontra.
Olha, eu não sou um salvador. Eu candidatei-me ao Clube Desportivo das Aves por uma coisa. Eu, quando fui presidente do Aves, não tinha tempo, olhando a minha vida empresarial muito intensa, e estar à frente do futebol profissional, eu não pude fazer um trabalho digno nas camadas jovens. Eu fui para a presidência agora porque tinha tempo.
E queria fazer esse trabalho nas camadas jovens?
Ah, sim, sim. E nós temos os escalões todos da formação, temos o voleibol na primeira liga e temos o futsal que parece que ainda vamos para o apuramento, que podemos chegar à primeira liga. Portanto, é preciso dar condições às modalidades. E era esse trabalho que eu ia fazer. Mas, de um momento para o outro, vi-me com o terreno minado e tive que ir para a frente.
E com a criança nos braços.
Sim, mas sabe, eu, os órgãos de comunicação social já sabem, mas eu vou repetir. Há aqui uma coisa que me deixa muito surpreendido, se me permitem dizer. Não me deixavam entrar nos estádios. Os médicos eram suspensos, o treinador ameaçado ir embora, tudo, quer dizer, eram obstáculos. Eu passava um de cada vez, até que consegui fazer o jogo com o Benfica. E depois, custeei, fomos a Portimão. Agora
jornada.
Eu pergunto, se o Aves, se eu não conseguisse, e não quero louvores, nunca fui, de autoelogias, já viu o problema que se criava ao futebol nacional? As impugnações, tudo, a imagem. Mas o Aves fez isso. Mas, a Liga foi muitíssimo boa para comigo e para com os meus colegas de direção. Presidente, fez tudo para ir. Não estou a dizer...
Nessas reuniões que teve, desculpe só interromper, reuniões que teve na Liga, também estava presente a SAD?
Teve uma reunião em que a SAD estava noutra sala.
Mas por videoconferência? Ou como é
não,
que...
não. Estava noutra sala. Depois eles faziam exigências. Ah, não vamos porque não pagamos a polícia. Vinham ter comigo, eu pago. Não, os seguros não pagamos. E eu disse, quanto é que se deve? Consegui que a empresa que faz os seguros me disse em duas prestações. Aceitar porque era o Sr. António Freitas. Paguei. O policiamento também não pagava. Paguei. Os testes, assim, para... do...
Mas quem é que estava em representação da SAD nessa reunião?
Devia estar o presidente, que eu trato por Nick, porque é o nome mais simples de eu dizer...
Que é o presidente. Que é chinês.
Sim. e uma senhora que se chama Estrela. Mas ela é que mandava, porque ela uma vez eu falei com ela e ela disse: olha, eu já lhe disse que eu articulo tudo. Portanto, já vê, essa senhora fez o que fez. Eu disse muitas vezes que era um caso para ser investigado. Disse.
Chegou a dizer que era um caso de polícia?
E é.
Para a Polícia Judiciária investigar?
Continua a dizer. Aliás, o senhor sabe que já tiveram uma visita não, nada agradável em casa deles. Mas eu não quero falar mais sobre isso. Quem anda no erro, que se assuma. Não fui eu que os mandei lá. Mas eu faço uma pergunta. O futebol português faz. Até os senhores podem fazer. Está aqui um enorme jornalista. O porquê de não querer fazer os últimos dois jogos? Não havia jogadores, não havia treinador. Treinador, repare, eu já disse, decorem este nome, professor Nuno
Manta Santos.
Cuidado, grande líder. Os jogadores que foram, com meses em atraso, médicos, cuidado. Com ameaças, que eram suspensos, mas eles disseram, presidente, por respeito ao emblema. Massagistas, fisioterapeutas, ela se pedia tudo, foi embora, até a mulher da limpeza. Só essa é que ela foi buscar, porque não tinha jeito para limpar os quartos de banho. Não tinha chaves para entrar no estádio. Agora, a primeira grande vitória dos sócios é que o senhor Nick teve que ir lá buscar uns carimbos e papel timbrado e teve que me ligar para mim para entrar lá. E foi um vice-presidente.
Porque mudou os fechadores.
Pois, mudei com a autorização da Guarda Nacional Republicana, porque eu fiquei fiel depositário de algumas coisas do estádio. Ora, ao ficar fiel depositário, eu tenho que ter segurança.
E a taça já apareceu? A taça de Portugal que conquistaram há duas épocas?
A taça de Portugal, quando eu nunca quis, quando desapareceu, eu poderia pensar que poderia estar em algum lugar mais escondido para estar só agora. Não. Foi o diretor de comunicação que a levou e a entregou à senhora Estrela Costa. Porque quando começou a ser apertada, disse onde estava.
Portanto, a Taça de Portugal estará em casa
dessa
senhora?
Sim, sim, sim. Sim, deve beber champanhe, como ela, às tantas.
Zé Manuel Ribeiro, o Desportivo das Aves caiu nesta situação. Ganhou a Taça de Portugal há duas épocas e está nesta situação que todos sabemos. Uma pergunta que muita gente faz é: de onde vem este dinheiro deste tipo de investidores que investem, neste caso, na SAD do Desportivo das Aves?
É uma boa pergunta.
A origem deste dinheiro?
É uma boa pergunta. E, o Presidente até foi bastante atacado a semana passada por ter feito uma ligação que não é ilógico, que tem a sua lógica, que é há clubes que são beneficiados com a descida do Aves, e por mais que as ligações sejam tenues, há ligações entre eles, ou seja, há uma sociedade que é gerida por capital chinês que eventualmente subirá de divisão se o Aves não jogar a segunda liga. É evidente, pois pode não ser nada assim, toda a gente pode ser inocente, mas é evidente que isto é uma hipótese que tem que ser verificada.
Estava a falar da Cova da Piedade.
É evidente que isto tem que ser, verificado, não é?
Sim.
É evidente, porque de facto aqui uma série de mistérios, nós falamos nisso logo no início, que era, de facto, parecia haver muita vontade desta SAD em não acabar a época, portanto, fazer todos os possíveis por não terminar a época.
E pode, estás a fazer uma ligação entre este capital chinês da SAD do Desportivo das Aves e não, o capital chinês da SAD do Cova da Piedade, é isso?
Essa ligação foi feita e o Presidente foi muito atacado com isso a semana passada, foi o Presidente que
sim,
falou
isso. Sim, chamaram-me racista, mas isso não é problema nenhum.
Uma conspiração racista, digamos.
É, sim, sim.
Não, mas a verdade é que nós temos aqui capital desconhecido, não é? Capital chinês desconhecido, lá está a mesma coisa. Temos duas estados de capital chinês desconhecido, que uma beneficia com a atitude da outra, não é? Com uma atitude que é inexplicável, que é ilógica, que é verdade.
Mas quando se faz uma SAD, não deveria haver um maior controle sobre a origem desse capital?
Eu já refleti sobre isso, mas, por exemplo, isto tem vários patamares. O primeiro patamar, o clube que vende, não é? O clube que vende deve ter algum tipo de escrutínio sobre o comprador, não é? Agora, vamos refletir um bocado. Este comparador chega com a bênção de um antigo presidente da Liga.
Luís Duque?
Isto é muito mais complexo do que isso, não é? Portanto, nós temos aqui uma teia, um emaranhado.
Luís Duque, entretanto, depois se afastou.
Acho que até há pouco tempo era assessor, não é?
Sim, afastou-se, mas andou sempre com uma pessoa, se me desculpe interromper, claro, o senhor Luís Carlos, como foi, por exemplo, quando foi para o Vila Franquense, lá foi também o senhor Luís Duque. Não estou a criar nenhuma acusação. Mas acho estranho. E aí,
mas acredita também nessa ligação entre dinheiro das duas cidades?
Sabe, eu gosto de discutir os problemas no Aves nas assembleias. Aquilo foi até, por 10 segundos, tínhamos caído nos distritais.
Por 10 segundos?
Sim, porque os 400 mil euros, não sei o quê, para pagar, foi mesmo em cima da hora, pago em Lisboa, em que uma senhora atirou o dinheiro para dentro do baladoa da repartição da tesouraria, e a senhora teve que o contar, não é? Teve que contar, quer dizer, porque chegou mesmo em cima da hora e já não queria atender a senhora. Agora, eu, não querendo acusar ninguém, sempre me opus um bocadinho à forma como foi feito. E vou-lhe dizer porquê.
Como foi feito
esta ligação a estas pessoas. Claro que ganhar desportivamente encobre muita coisa. Até uma má gestão, uma péssima gestão.
E a vitória na Taça de Portugal ajudou a encobrir muita coisa.
Andava, desculpe, toda a direção, tudo isto, empolgada, mas já se sabia que havia problemas gravíssimos, porque nós chegámos a ter... eles conseguiram fazer... o quinto orçamento mais elevado, atrás era o Porto, os três grandes, mais o Braga, e logo a seguir o Aves. Bem, veja só que isso era impossível conseguir receitas, mesmo da televisão, com jogadores a ganhar 40 mil euros e não sei o que é. Isso é para uma equipa grande. Mas pronto, tiveram um sucesso. A final da taça corremos muito bem, está ganha, não é? Mas...
tiveram sucesso, mas essa mas equipa eu, quase que
se me permite, isto não é acusar ninguém. Eu tive um grande dirigente do futebol português que me deu um contacto de um grupo forte que estaria interessado em investir. Uhum. Eu posso, não me importa dizer quem foi. Há um homem que sabe muito de futebol e que neste momento esteve no estrangeiro numa grande equipa e talvez apareça outra vez em grande. E as pessoas devem estar a saber. Esteve no Porto e, portanto, devem estar a saber a quem eu me refiro.
António Henrique?
Sim. E eu dei esse contacto ao presidente e eu disse, eu não me meto em nada, disse a essa pessoa, mas vou entregar. Não sei porque o presidente nem sequer ligou para a pessoa, pelo menos que não fosse para dizer, olha, deram-me este contacto, nós não queremos, ou já estamos com um problema muito adiantado. Isso também me criou confusão. Muita confusão. Não estou a pôr em causa estes investidores, mas...
Mas António Henrique seria o investidor?
Não.
Intermediava?
Não. Alguém falou no Porto que gostava de ter assim um clube, e ele disser, olha, aqui um clube... está no epicentro, como sabe ali os clubes, estamos aí a 10, 12, 14, 15, que é muito arranjadinho, que tem umas instalações dignas, tanto que viu que até os jogos puderam ser realizados lá em casa, e pronto, a partir daí, eu digo, vindo de quem vem, era gente do futebol, não quiser, mas... Eu, como gestor, e não quero pôr... logo na primeira época, esta acumulou logo 300 e tal mil de prejuízo. O clube. Era o que eu disse que punha. Na segunda época, mais 300 e tal mil. Tiveram mais despesas, mas a televisão também compensou. ao fim de 5 anos, se o senhor multiplicar esses 300 e coisa, dá 1 milhão e 800, 1 milhão e 900. Portanto, eu já sabia qual era o passivo do AVE, se está lá dentro. Porque numa assembleia, pronto, estamos um bocado atrapalhados, é que agora não há um Freitas para meter. Não é? Pronto. A justificação do passivo é não ter alguém. Por amor de Deus. Então, eles deviam ter feito a SAD logo na primeira época em que eles deram continuidade, porque tinha sido o meu filho, não há problemas nenhums de dizer, porque eu estava com um bocado adoentado e então ele foi para estar lá um ano e esteve 3, deixou tudo, tudo direitinho, que digam que não, com tudo o que era necessário para inscrever, e então acabou a tal mística de não se deixar dívidas. Foi uma gestão que eu não tenho problemas de dizer, de empurrar a mesa com a barriga, porque se eles fazem uma SAD no primeiro ano que esta direção teve, não tinha dificuldade entre o sócio e o tecido empresarial arranjar o dinheiro necessário e a SAD seria totalmente o AVES. Eu sempre defendi que o AVES devia ter 51% mínimo. E havia investidores que podiam entrar. Chegava aos 49 para. Sabe porquê? É que se um dia o sócio aceitar, e se quem for um investidor bom, instrutores e centro de estágio, quanto é que vale 2% para poderem mandar? Vale muito. Estamos a falar em 2%, mas que vale muito dinheiro de 49 passar a poder mandar. É que com 49 não mandam.
Mas o Famalicão, por exemplo, também não tem a maioria da SAD.
Não, mas...
E é um projeto diferente.
É um projeto diferente, olha. Eu tenho que ter muito cuidado com as palavras. Primeiro, tenho... Que é uma pessoa formada, o
Miguel Ribeiro.
O Miguel Ribeiro, que eu conheço e acompanho o trabalho dele, salvou o Brasil, fez um extraordinário trabalho no Rio Ave, uhum. E hoje...
Ainda esteve no Marítimo antes disso.
No Marítimo, e hoje subiu de posto. São israelitas, não estão lá, desculpe, estão lá pessoas que amam o futebol e competentes. Porque...
E parece-lhe dinheiro limpo e aqui não? No AVES não? Ou não consegue ir tão longe?
Eu vou responder desta forma. Investigue-se e penso, sei lá, até se já não estará a ser feito. Quando me vem, repare, se eu leio nos jornais, se eu leio que já foram a casa do Nick, se foram a casa da Estrela Costa, se ela foi lá buscar muitos documentos e pastas que ficou anotado pela agente, pela doutora que estava lá para penhorar e levar os autocarros que são deles. E que me fizeram um favor, porque o melhor não tinha ar-condicionado, eu não levava os jogadores para Portimão, porque eu também ia lá dentro, não é? Portanto, até arrumaram e muito bem. Porque aqui também me cheira a negociatas. Aqui pelo preço que eles deram para os dois autocarros, meu Deus, se eu negociasse assim os meus caminhões, eu falia em pouco tempo. Ou retirava muito dinheiro e a empresa é que ia pagar, não é?
Para quem não conhece, o António Freitas, Presidente dos Portugueses das Aves, tem uma empresa de transportes.
Também de cisternas e...
Tem bombas de gasolina, enfim.
Sim,
vários
sim,
negócios
sim,
em várias áreas.
Sim, e portanto, eu herdei a uma empresa de família, com muitas dificuldades ou não, ainda não tenho que mudar de rua. Nunca tive. E portanto... o futebol, eu gosto do futebol e vejo o caso das SADs. Não é só no AVES, a barracada, e por coincidência, isto é uma verdade, 90% lá estão os chineses. É por isso que digam que eu sou racista. Eu estava habituado a chamar racista quando eu não gostava de pretos, mas eu gosto muito, tenho muitos amigos pretos, que eles gostam que eu chame preto, que eles têm cor, que uma vez disse, opá, oh, tu és de cor, dizia, oh, sou freito, sou presidente, não diga isso, está-me a tratar, diga que eu sou preto, é a minha cor, não tenho. Agora,
Por vezes, quando não queremos, aquela vontade de não querer magoar, é quando mais se está a magoar.
Exatamente. Mas chamaram, foi o Túbia. A grande profissional disse, trate-nos assim. Eu tratava pelo nome. Sabe, mas eu, muitas vezes, depois,
não tem a ver com a cor da pele, mas entrou um bocadinho nisso que está a dizer. Uma vez também houve um invisual, que eu tratava por invisual, que disse, não me chames invisual, sou cego.
Exato.
E a partir daí nunca mais tratei os invisuais.
Sabe, eu quando sou novo...
Tratei sempre cego.
Eu ainda agora fui a Portimão, estava lá um guarda-redes jovem com 17 anos, que eu estive a falar com ele, tinha a família no Algarve, podia ter boleia mais e almoças e coisa. E eu chamei-lhe pretinho e fiquei muito entusiasmado, porque ele disse-me que tinha 17 anos, estudou na escola secundária da Vila das Aves e fez já o 12º. É desta gente que o futebol precisa. Deus queira, ele tem tudo, até porque o treinador disse-me que ele tinha potencialidades. Mas já está a preparar a vida futura se o futebol...
Mas estava a falar do capital chinês.
Sim.
E que não é por uma questão de racismo.
Sabe, eu quando digo que acompanho o futebol, fala-se logo em jogos, fala-se logo, especula-se muito. Jogos, eles são trabalhadores, mas os chineses no plural têm muito o vício do jogo. Mas isso, se for jogo limpo, tudo bem, não é? Eu vou para o casino, não entro nos casinos, mas é jogo de sorte e azar, não é? Mas depois de aparecer os placares, que só agora que eu comecei a ver como é que se joga, sabe? É porque se entrar o golo aos tantos minutos e não sei o quê, é pá, aquilo coisa. E de vez em quando vê-se que poderá...
Coisas estranhas?
Sim, poderá. Sabe?
Não é novidade.
O jogo não é novidade. O jogo é complicado. Não estou a dizer que acontece com estas pessoas das Aves, ou estes investidores. Mas os jornalistas, alguns, já têm tido a coragem de abordar superficialmente, e alguns já não é bem superficialmente. Já cada vez costumo a ir mais ao fundo. Não têm medo, não têm, porque sabe que quando a gente faz, vem logo umas ameaças. Quem ameaça não faz nada. Quem ameaça não faz nada.
Com que ladra não morde.
Exatamente. E, portanto, eu acho que a Federação Portuguesa de Futebol, a Liga, tem que ponderar muito, e não o Governo, criar legislação mais apertada. Sim. Para que não se veja algumas situações que são um autêntico escândalo. Eu não quero dizer que sou sério, mas venho de um futebol limpo, que também se dizia que fulano comprava e coisa. Eu nunca vi. Estive lá há muitos anos. Nunca comprei nada, nunca me se ofereceram ou intermediários para dizer, opá, queres que o árbitro te ajude ou não? Nunca. Portanto, e só do tempo dos apitos dourados e não sei o quê, falou sobre acusações, mas isso passa-me ao lado. E eu fui sempre um presidente muito calado, porque eu tinha a fama de ser muito, 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 muito difícil para dar uma entrevista. Fui sempre. Eles acusavam-me disso. Mas agora também não é por protagonismo. A situação do Aves e esta bomba, e quando me viram que era o presidente... Com
agora
20...
sentiu-se obrigado quase a dar
assim,
o peito às balas.
Que as pessoas me ligavam muitas e eu procurei, dentro do que podia, elucidar todos os órgãos de comunicação social. Eu nunca neguei, eu pedi à minha assessora, à Rita, Rita, ajuda-me a gerir esta informação. Eu até lhe disse, opá, se for para dizer isto, fala em minha vez, mas respeita os órgãos de comunicação social. É, não é? Não é para eles estarem do meu lado, porque eu já sei que me têm elogiado, mas quando tiver que me bater com razão, eu aceito. Ui, qual é o problema? É até a melhor forma para me chamar a atenção, e se eu estiver a dirigir mal o meu clube, até em termos desportivos, ao Freitas, ponho fino. Porque há jornalistas que sabem muito do futebol. Eu vi muitos jogos, mas eles muitas vezes estão ali no campo a ver os jogos, a ouvir as indicações dos treinadores, a ouvir tudo. E depois são anos e anos. Portanto, eu aprendo com todos. Aprendo com toda a gente, não é?
Zé Manuel Ribeiro, o Presidente António Freitas já disse que tem muitas dúvidas que a SAD consiga cumprir os pressupostos e que o Desportivo das Aves consiga competir na 2ª Liga.
Até à hora deste programa, não tenho informação de que tenha sido entregue o recurso, por exemplo, que tem que ser entregue hoje, até à meia-noite. Só por aí já temos um problema. Nenhum dos dois, aliás, nem do Aves, nem do Vitória de Setúbal.
E se isso não acontecer, vão para o Campeonato de Portugal?
Não penso que não haverá remédio.
Eu não sei, eu tenho aqui uma dúvida. Eu nem sei se vamos para o Campeonato de Portugal, porque o Campeonato de Portugal também temos que cumprir alguns pressupostos.
Tem, sim, senhor.
Não é por acaso que agora houve uma equipa.
Já aconteceu equipas agora, que desceram da Primeira Liga.
Vai até o Vila Verdense, o Oliveira de Santa Maria.
Exatamente. Ou seja, pode ser ainda pior e ir para os distritais.
Repara, eu ao ver, por isso é que eu digo que gosto de acompanhar muito, ao ver o que aconteceu nos últimos dias, não sei se foi na sexta que saiu a notícia, ou no domingo, não sei o que ali, eles também não cumpriram os pressupostos junto à Federação, não é que é que organiza esse campeonato.
Exatamente.
E por isso simplesmente foram para os distritais e subiu a equipa de Vila Verde, Vila Verdense, não é? Isto é que é verdade. Portanto, eu mesmo estou com um receio enorme. Estou com receio. Eu hoje quero dizer que me perguntam mesmo os sócios. Eles não falam comigo. Eu não sei se vai entrar o recurso ou se não vai. Quer dizer, eu
nunca fala com a Estrela Costa, por exemplo. Nunca fala cara a cara com ela.
Não falo nem com ninguém. Quer dizer, eu ligo e eles não atendem. Até ainda hoje tive dois ou três jornalistas.
Mas quando ele ligou, o senhor atendeu?
Sempre. Eu atendo tudo, até números privados, se houver, eu atendo tudo. O meu telemóvel, no tempo da caixa, tem o mesmo número e não tenho dois números, um profissional e outro para o Aves. É o meu número há 35 anos, desde que apareceram os telemóveis. Toda a gente sabe.
Ainda era 0931.
É o 917, o meu, 272. Uhum. Os empregados têm, todos, até os reformados.
Não diga aqui, senão começa a ligar, não é?
Ah, não tenho problemas. Eu agora passo para ela. Não é? Isto é um bocado de humor. Não, eu atendo e gosto e fui para o Aves. Repare, eu não estava a contar com isto. Mas já previa que as coisas não andavam muito bem. E até, se me permite, eu não quero fugir à sua linha do programa, João, não quero. Como é possível uma direção que chega aos 90 mil euros de aluguer, portanto, o aluguer do campo, e não exige o pagamento? Comigo já não estava lá. Ou pagavam, ou iam jogar para outro estádio ou outro campo. Como é possível o Aves ter as camadas jovens à sua responsabilidade, bem o dinheiro da UEFA que soma 700 mil euros e não entrou um tostão na direção? Como é possível? O senhor veja.
Isso é ilegal também.
É ilegal. Agora o senhor veja. Entregar-me um saldo no banco de 519 euros, .38. Era o saldo na conta. A passar-me logo faturas do mês anterior, que ainda era de outras, há que pagar a luz, isto e aquilo. Então, eu pergunto, porquê é que não exigiram? Se tem entrado esse dinheiro, eu, ou eles o estragavam, assim como não sei o que foi feito aos 200 mil, que foi em tribunal que perderam, foi uma firma minha que me deu, não tenho problemas nenhum. Foram duas, que totalizam 200 mil. O meu filho deixou lá uma verba bastante, Pronto, fez e ficaram de devolver, não, é? Não era a fundo perdido esse. Pensava que era como ao pai, não, não, não. Isso aí... Onde é que está esse dinheiro? E os senhores jornalistas ainda sabem fazer boas contas, porque são formados, mas têm uma quarta classe toda das melhores, não é como a minha, que já era boa. Já viu se entrasse esse dinheiro que eu tinha, o Aves tinha uma situação instável? O Aves teria dinheiro até que o presidente não precisaria de adiantar, seria o clube a dizer tudo bem. Agora, se o clube um dia tiver capacidade, eu sou ressarcido. Se não tiver, depois vemos.
António Freitas, penso que ficámos aqui já, os ouvintes já ficaram com uma ideia geral da situação do Desportivo das Aves.
É preciso que os sócios saibam. Eu não estou a atacar ninguém. Uhum. Eu estou a atacar uma gestão. E quem quiser, eu estou a atacar uma gestão. Sou gestor, não sou melhor que os outros. Mas, por amor de Deus, esta ligação e dizer que não se apertou com a SAD porque havia boas... boas ligações, muita coisa, boas. Oh, meu amigo, eu alugo-lhe um andar.
Desculpe?
Eu, se lhe alugar um andar, eu posso... ser muito seu amigo, respeitador, mas se eu ficar a beber 4, 5, 6, 7 meses, eu disse, epá, você vai ter que sair. Porque é que não fizeram isto? Porque, reparo, se eu sou administrador não executivo, não mando nada, embora possa até ver coisas que não gosto, então o que é que eu estou lá a fazer? Eu então que veja... que o protocolo esteja a ser cumprido. É o mínimo que me podem pedir.
Claro.
É, não é? Eu sou boneco, como eu disse, ou figurante em termos desportivos e financeiros. Em termos de protocolo, ora bem, está aqui, tens que pagar X ao fim do mês, 3 mil euros este mês, veio este... Porque, sabe, é que o dinheiro da UEFA, infelizmente, vem através da Federação e entrega à SAD. No primeiro ano que eles não pagassem, eu denunciava logo junto da Federação.
Acha que foi conivente a direção do clube? Com...
Ora, repare, pelo aquilo que eu estou-lhe a dizer, que é verdade, o que é que, qual é o verbo que o senhor aplicaria? Eu acho que há conivência. Essas boas relações não me podem permitir que o meu clube seja prejudicado.
Estamos mesmo a acabar o programa.
Sim.
Só perguntas rápidas sobre a atualidade, porque não temos muito tempo.
Sim, sim,
José Manuel
sim.
Ribeiro, o Porto ganhou bem a Taça de Portugal, ganhou bem a dobradinha. Tem que ser rápido, já não temos muito tempo.
Sim, perante as dificuldades que teve e a volta que teve que dar ao jogo, não é? Mais aquela emoção toda do fim da primeira parte, que se pensou que era o descontrole final da equipa, acabou por
pareceu
por
o Benfica ganhar, também já pensar muito já na próxima época, o Benfica que já tinha desligado a ficha.
Sim, acho que o Benfica, a partir do momento em que sofre o primeiro golo, toda aquela carga, aquelas más recordações dos últimos meses voltaram todas e a equipa ficou completamente incapaz de reagir.
António Freitas, o Benfica que não sei se torceu por algum dos clubes, tem alguma preferência, o Benfica que perdeu mais uma vez a vantagem que tinha.
O Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa, com grande humor, mas que me respeita, quando eu estou lá e estou com o Reinaldo, que sou amigo, diz, não digas nada do Porto, senão ele liga já para Lisboa. Eu disse, coisa, era normal um jovem ter um clube dos grandes, assim, mas depois, esta época, e eu não sou doente, sou doente pelo meu clube, o Porto ganhou e ganhou bem. Eu não conheço o Benfica, aquilo... andava ali um bocadinho ao monte, a jogar sempre pelo meio, não jogava pelos flancos, e epá, sempre dentro, parece que queriam bater no Pepe, não sei o quê, não é? Facilitaram. E o Porto teve todo o mérito.
Mas é benfiquista, é isso?
Sou simpatizante, benfiquista, desde pequeno, mesmo não sou fanático, atenção. O meu clube é o Aves, mas sabe, até nos matraquinhos, há o Vermelho, há o Benfica, o Sporting, e o Porto, não é? Eu jogava muitas vezes futebol com os meus amigos, depois dois eram do Benfica, 2-0 do Porto, e jogávamos ali na rua, não é?
Pronto, temos que encerrar. Vamos ter que fechar o programa. Só mais uma pergunta. Jorge Jesus, sim ou não? Tem que ser quase sim ou não. Jorge Jesus é bom para o futebol português e para o Benfica que ele regresse?
Para o futebol português é. E você é para o futebol português, também é para o Benfica. É um treinador que exige, é um treinador que põe as equipas a jogar futebol e é o treinador que diz-me como treinas, que eu digo como jogas.
Zé.
Eu vejo como jornalista, acho que é uma boa história, portanto, anima muito o campeonato e vai criar ali uma série de conflitos saudáveis. Que...
E o Sérgio vai renovar? O Jornal O Jogo dizia isso, Pinto da Costa tinha dito ao Jornal O Jogo.
São palavras do presidente do Futebol do Porto, portanto penso que isso estará mais ou menos garantido.
António Freitas, resta-me agradecer a sua presença no nosso Visão de Jogo, na última edição do programa esta temporada.
Eu é que agradeço o seu convite, que é um homem muito conhecido há muitos anos, e aqui o diretor...
José Manuel Ribeiro.
Eu até me sinto pequenino à vossa beira.
Não, foi um gosto muito grande.
Não é?
E tem as portas da TSF e dos Novos Jogos.
Muito obrigado, muito
sempre
obrigado.
Sempre abertas,
sim, sim.
Sempre que
eu
entender.
Sei que neste momento muitas vezes me telefonava e eu procurei sempre colaborar.
Muito obrigado por isso
obrigado
também.
Obrigado eu.
Um abraço, até à próxima. Eu e o Zé Manuel Ribeiro voltaremos não para a semana, porque o programa agora vai de férias, mas esperamos voltar em setembro com o nosso Visão de Jogo, porque você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o
boas
jogo.
Férias,
um abraço
férias,
e até setembro.
Férias,
obrigado.
Férias.